queridos irmãs e irmãos, nós hoje celebramos esta solenidade dos magos e com ela celebramos um caminho para o presépio, um caminho para o mistério do presépio, e um caminho que somos também chamados a fazer. Todas as grandes viagens têm um mapa por trás. Hoje nós temos os GPS que nos levam exatamente ao sítio, mas precisamos ser guiados, caminhamos por etapas. A viagem é sempre um processo. A viagem exige paciência, exige decisão, exige que o tempo passe, que o tempo também caminhe connosco. Neste último dia do Natal, é importante olharmos para esta festa como uma espécie de mapa que nos é dado. E penso que é um mapa que nós podemos descrever em 5 etapas, como os dedos de uma das nossas mãos. A primeira etapa que nós aprendemos com os magos é a ver para lá de nós mesmos. A ver não apenas o nosso quintal e a nossa vida e aquilo que já temos, mas abrir uma janela, olhar para o outro lado do muro. Há um conto muito belo da Sofia de Melo Brainer Anderson, Os Três Magos, em que ela conta, um bocado romanceado, mas em que ela conta o que teria acontecido a cada um dos três magos. E um seguiu porque era rico e percebeu que havia pobres. E o escândalo desta má distribuição da riqueza levou-o a sair do seu palácio. Outro saiu porque não queria participar da violência do mundo. Outro saiu para fugir às malhas e às tentações da corrupção que graçava no seu reino. E, de facto, quando nós olhamos para o mal do mundo, para a sua exiguidade, nós temos necessidade de encontrar uma transcendência, de encontrar uma exterioridade em relação ao mundo. Precisamos de janelas para respirar, precisamos de outra coisa. Mas não é só em relação ao mal que nós sentimos a necessidade de caminhar. Esta semana li um texto de um autor que se converteu ao catolicismo já numa idade mais avançada, o Aldous Huxley, e ele dizia uma coisa muito impressionante. Ele dizia: há um momento na vida de cada um de nós em que, por exemplo, ouvimos a 9ª Sinfonia de Beethoven e é uma maravilha, quer dizer, é uma obra suprema do gênio humano, mas nós ouvimos a 9ª Sinfonia e dizemos: mas é só isto? Mas é só isto? Ouvimos Bach, uma cantata, não há coisa mais bela, mas depois dizemos no nosso coração: mas é só isto? Vemos uma peça de Shakespeare, está tudo ali, que gênio, que assombro, mas é só isto? Também a experiência da beleza, também a experiência até do conforto e das coisas boas que já experimentamos, também nos leva a perguntar: mas é só isto? Não haverá outra coisa? E por isso vem ao nosso encontro aqueles verbos fortes do profeta Isaías nesta magnífica leitura que hoje vemos, que hoje ouvimos. Olha em redor, olha mais longe, levanta-te. E então o primeiro desafio, o primeiro dedo, é de facto sentirmos que temos de alcançar uma exterioridade em relação à nossa vida. Não basta só isto. Isto seja mal, não pode ser só isto. Isto que é o bem que já adquirimos, mas é só isto. Por isso, todos nós temos de caminhar. E os magos, de facto, são no nomadismo que encarnam, são de facto figuras que se tornam exemplares também do caminho da própria fé. Todos nós precisamos de caminhar. E como é que se caminha? Esse é o segundo ponto. Caminha-se descobrindo que a vida pode ser um caminho, Eu dou um exemplo. Quando se faz uma peregrinação, vai-se a Fátima tantas vezes de carro, às vezes vou para lá a reuniões e vou meio a dormir e meio acordado e meio com os meus pensamentos e de repente, mas já cá estou. O caminho é só 120 km ou 150 km de Alcatrão. Mas quando se faz uma peregrinação, não são quilómetros de Alcatrão. São quilómetros de vida para moer e remoer, para desencontrar e para encontrar, para desestruturar e para reiniciar. E então a gente percebe que uma estrada de Alcatrão pode ser um caminho de vida. A nossa vida tem tantas coisas. Temos pessoas, temos relações, temos afetos, temos projetos. Sentir que cada uma das nossas experiências pode ser um caminho. Não nos viciarmos no consumo rápido. É isto, é só aquilo. E vivermos uma vida sonâmbula, mas percebermos que tudo pode ser um caminho. E que se nós fizermos um caminho com as pessoas, com as experiências, mesmo aquelas dolorosas, mesmo aquelas que nos desafiam mais profundamente, se nós fizermos um caminho, o sentido é outro. O sentido é outro. O que é que os magos descobriram? Que o céu que está por cima de nós pode ser um caminho. O céu pode ser um caminho. E a gente sentir que o Evangelho que ouve semanalmente pode ser um caminho objetivo de vida. Sentirmos que não estamos aqui a consumir apenas coisas e pessoas e experiências num tempo mais ou menos atordoado, mas sentirmos, não, eu quero fazer um caminho. Quero fazer um caminho contigo, quero fazer um caminho com esta ideia, quero fazer um caminho com este livro que estou a ler, quero fazer um caminho com o filme que vejo, quero fazer um caminho com a Eucaristia que eu celebro dominicalmente, fazer um caminho. E sentir que quando se faz um caminho, de facto nós somos conduzidos para algum lado. Às vezes a sensação mais dura da vida é sentirmos, já vivi tanto e já experimentei tanto e nada me redime, nada me salva por dentro, nada me resgata. Sentirmos assim, que ninguém nos chama, no fundo, aquela parábola de Jesus dos assalariados que estão ali o dia inteiro e o Senhor pergunta, mas porquê que estás aqui sem fazer nada? E os homens respondem a coisa mais terrível que uma pessoa pode responder, porque ninguém nos chamou. Porque ninguém nos chamou. No fundo sentimos que a nossa vida está impermeabilizada e que nada nos toca, nada nos chama, nada nos redime. Não, sentir que é um caminho e que nós somos chamados a fazer um caminho. E o terceiro ponto, é sentirmos que este caminho é feito com outros. Não é um caminho sozinho, é um caminho feito com os outros. A tradição diz-nos que há três reis magos, muito por causa dos presentes que eles trazem, ouro, incenso e mirra. E então pensou-se, são três presentes, cada um devia trazer um presente. Mas verdadeiramente o texto de São Mateus diz uns magos. Podiam ser três, podiam ser 30, podiam ser 10. E a verdade é que naquele tempo não se viajava solitariamente. Podia ser um bando que veio do Oriente, uma tribo. E nós temos de descobrir isso. Temos de descobrir a necessidade e a alegria e o bem de caminharmos uns com os outros. De caminharmos juntos. De fazermos comunidade. Fazermos comunidade. Para isso, o nosso patriarca, uma das palavras que lhe está muito no coração, que ele diz muitas vezes e que nos lembrou ainda nesta missa de Ano Novo, foi não desistirmos uns dos outros, não deixarmos cair ninguém. Ora, nós só conseguimos caminhar uns com os outros quando não desistimos de ninguém. E vamos, de facto, fazendo um caminho e sentindo que é uns com os outros que nós caminhamos. O quarto ponto é a humildade e a sabedoria de perceber que neste caminho há muitos erros. Há muitos erros. Há muitos passos em falso. E E, de facto, quando a gente olha para a história dos Reis Magos, parece um bando de trapalhões. Porque eles vêm guiados por uma estrela e vão cair na cidade errada. Eles vão dar informação precisamente àquele que vai ser o assassino dos meninos todos, quer dizer, vão dar um ouro ao bandido, quer dizer, aquilo sai tudo errado. Eles são guiados por uma estrela e pensam que o rei que vai nascer tem de ser no meio dos outros reis e não noutro lugar qualquer, num lugar imprevisto. Não souberam ler, não souberam ler. Erraram, falharam, perderam-se da estrela. E isto acontece-nos continuamente. Nós também falhamos, perdemos-nos da nossa estrela, entregamos o ouro ao bandido, não, e pronto, é assim, caminhamos às apalpadelas, sem a sabedoria de perceber que este caminho, neste caminho há muitos erros, mas os erros não nos impedem de voltar a ver a estrela e de voltar a caminhar, de voltar a sentir a alegria de estar no caminho. Aceitar, por isso, que é também no erro e na fragilidade que o caminho se dá. E o quinto ponto é o encontro. O encontro. Este encontro dos magos com Jesus, que nos aparece muito glosado na arte sacra, e temos imagens extraordinárias, eles de joelhos perante o menino, oferecendo o presente e recebendo o presente, sobretudo recebendo. Há a pintura de Leonardo da Vinci, que depois o Tarkovsky explora num dos seus filmes, que o mago está a dar uma taça ao menino e o menino está também a segurar na taça. E então não se sabe quem está a dar a quem. Se é o menino que está a dar ao mago, se é o mago que está a dar ao menino. E os presentes são assim. Nós só damos o que é dos outros e aquilo que nós damos é também aquilo que verdadeiramente nós recebemos. Aquele encontro com Jesus é um encontro que os transforma. Isso é que é para nós o motivo mais importante. E os padres da Igreja, comentando este texto, realçavam muito a forma como ele acabava. Os magos, quando deixam o presépio, regressam à sua terra por outro caminho. Por outro caminho. Este outro caminho, depois do encontro com o presépio, não é apenas um outro caminho geográfico, é um outro caminho de vida. O outro caminho interior, de quem no encontro com Jesus, com o mistério deste Deus que se faz homem, deste Deus conosco, encontram no fundo outra razão, outro sentido, outra hipótese de vida, outro projeto de vida. Queridos irmãs e irmãos, nós estamos no último dia de Natal, último dia. Amanhã desfazemos os presépios, voltamos à vida comum, depois de comer o bolo rei. E o que é que este Natal nos traz? O que é que ele nos trouxe profundamente? Foi apenas uma celebração episódica, nostálgica, em relação ao Natal? O Natal foi reviver o Natal do passado? Ou foi acolher no nosso coração o Natal futuro? O Natal presente e o Natal futuro? Que é aquele de uma relação viva e vivificadora com o próprio Jesus? Saímos transformados do encontro com o presépio? Porque não é da mesma maneira que se sai depois do encontro. Temos de sair por outro caminho. E também a Igreja, também nós, comunidade, também nós, cristãos, que celebramos o presépio, temos de sair por outro caminho. E que caminho é esse?